Eclesiastes capítulo 2. Salomão passa agora a examinar muitas áreas da vida ligadas com prazer, satisfação, alegria, comodidade e tira suas conclusões. Me refiro ao trecho do versículo 1 ao 11. Há alguma repetição do que nós já vimos no capítulo 1 e ele sempre vai repetir alguma coisa. É um elemento característico deste trabalho, desta obra, é que ele repete especialmente alguns temas, como riqueza, por exemplo, alegria, e sem falar na repetição, obviamente, do tema geral, que é o fato das coisas serem inúteis, serem vazias, que ele repete muito, e inclusive repete o contexto desta conclusão. As coisas são inúteis, são vazias, debaixo do sol. Vamos ao versículo 1 ao 8, do capítulo 2. Disse comigo, aí ele falando com ele próprio, como tem alguns salmos em que o salmista fala para a própria alma, é um diálogo da pessoa com ela própria. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Exumindo o meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, que tenhamos sabedoria dada pelo Teu Espírito para compreendê-la e para traduzi-la de maneira prática para os dias de hoje. Como viver Eclesiastes hoje? Dá-nos essa sabedoria e que Cristo seja honrado em tudo que vamos dizer aqui, a Tua sabedoria personificada. E que pessoas cheguem a Ele, Cristo, ouvindo essas palavras, embora não sejam palavras diretamente ligadas ao evangelismo, ao apelo para que as pessoas se rendam a Ti e aceitem Cristo como Salvador, mas por trás de tudo o que estaremos dizendo, paira a existência acima do sol, a Tua existência, a de Cristo e a da Tua salvação. Então, opera nos corações como Tu queiras fazer, para cada um, individualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele vê aqui várias áreas da vida. Primeira, alegria e riso, versículos 1 e 2. Das sete áreas examinadas até o versículo 8, Essa é a única da qual ele tira conclusão individual. Ele conclui logo. As outras ele amontoa. Ele fala de uma, da outra, da outra, da outra, aí tira a conclusão lá no versículo 11. Mas essa aqui ele já foi logo concluindo. Riso é loucura. E alegria de que serve? Ou seja, não serve de nada. Como no capítulo 7 ele voltará a falar do tema alegria e tristeza e de uma maneira mais forte, de uma maneira mais detalhada, eu não vou comentar nada aqui, vou passar imediatamente para a segunda área que ele fala e vamos deixar para falar do riso, da alegria e tudo isso, da utilidade disso tudo ou inutilidade lá no capítulo 7, ok? Então, no versículo 3, ele fala do vinho, então, o efeito do álcool na vida dele. Alguns estudiosos pensam, e talvez com razão, que vinho aqui é representativo de qualquer coisa que se tenha à mesa, bebida, comidas de toda sorte. Então, a área de alimento. Pode ser, porque o vinho era muito ligado com a ideia de alimento, mas o vinho era ligado com outras áreas também. Então, é impossível sabermos o que estava no coração de Salomão ao dizer isso aqui. Mas vamos ficar com o vinho mesmo. Então, penso eu que ele resolveu entrar na questão do efeito que o vinho causa, do efeito no físico, na mente, até o ponto de se embriagar, deixando claro e tendo cuidado de dizer que ele não chegava ao ponto de perder a consciência. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. É uma ressalva que ele faz como se dissesse eu nunca ultrapassei o ponto de ficar inconsciente ou de não me lembrar nada do que fiz ou coisa assim. Aparentemente é isso que ele quer dizer. Não comentou. Só disse que resolveu se dar o vinho. Como eu falei, ele vai agora acumular todas essas áreas e no fim é que ele vai fazer um comentário. Loucura, ainda no versículo 3. Além do vinho, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Não é claro o que ele quer dizer aqui, no original significa insensatez. A nova versão internacional traduz, em vez de loucura, ela coloca extravagância. Então, vamos imaginar que seria qualquer coisa amalucada, aloucada, com muito pouco bom senso, ou sem nenhum bom senso, na época, de acordo com a cultura local, com a maneira deles viverem a vida naquele contexto, algo muito estranho, esquisito e como eu disse mesmo, meio amalucado. A ideia que dá é esta. Embora ele não comenta mais nada além disso. Mas ele estava numa experiência radical. Então tem sentido. Ou fazer coisas estranhas. Versículos 4 a 7, consumismo pesado. Saciando plenamente a vontade de ter e muito. Ter muito, muito, muito mais do que precisava. Lá em 1 Reis nós temos descrições detalhadas das casas, palácios que ele fez, e o gado que ele tinha, quantidade, e carros, de tudo, uma coisa impressionante. Ovelhas, tudo em grande quantidade. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, e vocês veem como ele colocou para mim várias vezes, eu inclusive dei uma certa ênfase, né? Talvez mostrando aqui que ele era um rei, mas ele via tudo ali como fosse para ele. Não era bem para o povo, ou uma coisa, embora fosse um bom político, ele era um homem de muitas alianças, mas nessa experiência aqui ele estava encarando, era a pessoa dele, e se tivesse alguma vantagem política ou algum propósito outro, tudo bem que tivesse, mas ele estava dentro dessa experiência aqui e encarando tudo de uma maneira para ele, porque era o pensamento dele que estava valendo aqui, o que ele iria achar da vida, o que ele iria encontrar de sentido embaixo do sol. Então, você vê que ele concentra pesadamente as coisas aqui nele. Fiz para mim, para ver o que dava, o que isso iria me satisfazer. Ele enfatiza mais que ele pode, isso chega, fica cansativo a quantidade de vezes que tem. Para mim. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, ao plural aí, não é? Jardins, pomares para mim, com plantas, árvores, açudes para água, regar tudo isso. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, que eram os escravos, né? Que eram propriedade, escravos na época eram propriedades da pessoa, tanto quanto um animal, ou tanto um açude, ou coisa assim, uma casa era uma propriedade. Mas tanto ele tinha os que iam nascendo dos próprios escravos dele, como ele comprava também. Comprei servos e servas, e tive os servos nascidos em casa, possuí bois, ovelhas, aí faz um comparativo. Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Detalhe, olha o paizinho dele, hein? Rei Davi, que já era um homem muito poderoso, muito rico, mas ele se colocou acima. E de outros ricos que tiveram por lá, e nobres e poderosos, não apenas reis, porque tinha havido apenas Saul e Davi antes dele, mas certamente falando de poder e de grandeza. Aqui. Mais do que tudinho, é o que ele diz. No 8, amontoei para mim prata e ouro e tesouros de reis. Agora riqueza, riqueza direta. Não mais em bens como casas e açudes e fazendas e tudo mais, campos, mas riqueza direta, ouro mesmo. Prata, tesouros, em 2 Crônicas 9, 13 a 28, depois você pode anotar, não vou ler. Mas ali nós temos uma relação, também além de 1 Reis, meio paralela uma com a outra, do que ele tinha. E ele recebia presentes valiosíssimos de pessoas que iam visitá-lo, iam prestar homenagens a ele, e alguns iam ouvir a sabedoria dele. E ele dominava sobre muitos também, e ele fazia alianças com outros. Então, parece que o homem era um imã, em que puxava e atraía muito dinheiro, muito tesouro, muita doação, muito pagamento de contratos, muita coisa. Prata e ouro. Aí ele fala em divertimentos, festas, talvez possa usar a palavra farras, jantares, o que você puder imaginar, quando ele diz aqui, provi-me de cantores e cantoras, dando a entender aqui a ideia mesmo de grandes festas. 8 ainda, final, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres. É bom deixar claro que, ao longo do tempo, esta expressão, ou até uma repetição, mulheres, tem sido debatidas por alguns, é um termo difícil, embora a maioria, e especialmente os mais modernos, tenha adotado mesmo o nome mulheres. Alguns falam em, aqui, NVI, e também de um harém, as delícias do homem. Você vê que a NVI ela é mais interpretativa. Então, muitas mulheres de um homem só, o que é? Um harém. Então, colocam o nome harém, mas não está lá. Está lá o nome mulheres, algumas outras versões falam em concubinas, e ainda outras falam que não tem nada a ver com isso, mas é uma questão musical, de tipos de música, mas tudo ligado com... Aí que é importante que aí isso não varia nas diversas interpretações. é que ele estava falando de festividades, mulheres, homens, jantares e arte que seja, mas tudo junto e com muita cantoria, com muito tudo nesta área de divertimento, nesta área de comemorações infindáveis. E a ideia de mulheres e mulheres, obviamente, combina perfeitamente com o fato de que ele tinha centenas de concubinas e mulheres, e esposas, inclusive. Então, é sem dúvida que Salomão tinha sexo à vontade, com centenas de mulheres para escolher. Talvez a designação de harém esteja correta, embora não no texto exato, mas certamente que sim, e escolher quando quisesse. Mas, além disso, ele tinha as esposas, que aí eram filhas de príncipes, filhas de reis, que aí já era uma consequência de alianças políticas, não eram consideradas concubinas. Os reis podiam ter as suas rainhas e suas esposas, e tinha também as suas concubinas, as suas mulheres à sua disposição, que não eram esposas e nem tinham status de esposa e ficavam lá fechadas. Aí tem vários tipos e várias maneiras de tratar, mas é algo absolutamente deprimente. Seja como for, sexo, muito. Então, Salomão foi fundo, não apenas em pesquisar a vida, mas em experimentar pessoalmente todo o tipo de comportamento que ele pudesse encontrar. Poucas pessoas na história da humanidade, se é que houve algum, chegaram ao ponto de poder, de riqueza, e de se entregar com tanta avidez, pelo menos confessadamente, como Salomão faz aqui, ao objetivo de fazer tudo o que tinha vontade. Sem se interessar se era certo ou errado, decente ou imoral, aceitável ou não. Aqui está um ponto, para quem quer ir um pouco mais profundo. Alguns estudiosos dizem que nada do que ele disse aqui era ilícito para um rei da época. Não há uma ideia de depravação, de uma degeneração exagerada, radical de Salomão. Muita festa, muita comemoração, mas ao falar em concubinas e tudo, ele está falando do que era natural na época dele. Vinho era algo natural também, então alguns acham que não está incluído aqui um aspecto pecaminoso. Outros acham que, obviamente, estava incluído. Nisso aqui tudo é quase impossível escapar de comportamentos pecaminosos, especialmente se nós formos para a lei de Moisés, iria ser muito, muito, muita desobediência, apesar de que a parte de vinho não é proibida, como eu vou comentar daqui a pouco. Havia poligamia do Velho Testamento, é uma coisa meio constrangedora, mas a monogamia exigida realmente, fechando questão, veio no Novo Testamento. Então, não é à toa que alguns dizem, não, ele aumentou o grau que um rei rico e poderoso tinha para usufruir, em termos de cantores, cantoras, orquestras, festas e mulheres e tudo mais. Então, fica assim, na minha opinião pessoal, a ideia que dá é que ele não estava muito interessado no limite. E quando ele fala algumas vezes, ele diz, mantendo a minha sabedoria, mantendo a minha sabedoria. Ele não fala em mantendo a minha fidelidade, mantendo a minha pureza. Ele estava longe de Deus, como ele andou longe de Deus. E ele foi castigado por Deus. Inclusive, eu comentei na introdução que uma das maneiras de interpretar isso, ou de colocar o livro de Eclesiastes no contexto da vida de Salomão, seria no final da vida dele, quando ele já havia passado por um deserto espiritual terrível, pecado muito com relação a muitas coisas, inclusive por causa das mulheres, que nem se comenta que é o pecado principal dele, você nem se comenta que é pecado, mas a idolatria que as mulheres o levaram a praticar, aí ofendeu a Deus no coração. Foi aí em que Salomão realmente magoou muitíssimo a Deus. Foi na idolatria, se deixou levar para adorar a deuses pagãos, conforme as heresias das esposas que ele trazia de fora. Está tudo escrito lá em Reis, eu não vou ler, porque fugiria um pouco, mas seria até interessante uma exposição mais demorada que fosse, e combinando com a biografia de Salomão. Mas não vamos fazer isso, não é o que eu estou me propondo. Então, nesta fase de aridez de Salomão, espiritual, e a maneira como ele explica, minha opinião pessoal é que ele não estava muito preocupado com os limites do moral, do não moral, do que obedecia a Deus ou não. Ele tinha um objetivo em mente e não queria abrir mão desse objetivo. Eu vou experimentar todos os prazeres que eu posso pensar em ter, e eu vou ter. Só para farra? Não! Porque eu quero entender a vida. Homem inteligentíssimo, sábio, um filósofo, inclusive. Há muita de filosofia nessa história aí. Ele quer entender a vida. Então, ele entrou numa experiência radical, do qual se deu muito mal, inclusive. Porque terminou desobedecendo a Deus em muitas coisas, ofendendo a Deus e ele próprio castigado por isso, e frio por causa disso, e irritou a Deus por isso, se deu mal nessa experiência dele. Mas não importa. Ele está aqui descrevendo a experiência dele. É como se tivesse afastado aqui do aspecto pessoal, se ele arrependeu-se ou não, ele foi certo ou foi errado. Ele não entra nisto. Ele entra na experiência em si e por que tinha entrado naquela experiência. Aí nós vamos entender Eclesiastes. Então, ele se entregou a tudo o que ele pôde e, obviamente, concluiu: vidaço, essa que eu arranjei, que vida boa, que sonho realizado, sonho de muita gente, aliás, para não dizer para talvez de todo mundo, ter o que quiser, abundantemente. Fui um privilegiado, eu queria ter décadas de vida para frente, de energia, de saúde, para continuar curtindo muito, porque foi bom demais. Foi isso? Vamos já ver. Fica a pergunta aí. No versículo 9, parece que ele queria que valorizassem o que ele iria concluir lá na frente. Ele fala novamente sobre a sua grandeza. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, ele fala novamente sobre a sua grandeza, declarando que foi maior dos que já viveram em Jerusalém, em todos os aspectos, e sabedoria, glória e tudo, e mantendo a sabedoria, como ele faz questão de dizer. No versículo 10, ele faz uma espécie de um resumo de tudo o que ele descrevera. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Privação, zero. Controle, zero. Rédeas, zero. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isto era a recompensa de todas elas. Onde houvesse oportunidade de ter alegria, de ter algum contentamento, algum motivo de festejar alguma coisa, lá estava o grande rei com seu séquito e seus tesouros. Aqui eu entendo que entra um tom agridoce no versículo 10, um pequeno choque de realidade. Não é fácil interpretar isso, mas é a minha maneira de ver. Quando ele diz, eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas as obras. Parece que aqui ele está reconhecendo, que aliás é o óbvio, que mesmo junto com a alegria, por realizar tudo o que ele queria, mas é impossível não vir fadiga, trabalho, chateação, está torto, isso aqui está torto, eu não quero assim, derruba. Ora, vamos fazer um quartinho em casa, uma puxadinha, como se diz. Dá trabalho, dá chateação, o pedreiro não faz direito, ou mas o pintor erra tudo. É complicado. Imagina o tamanho de obras que esse homem desenvolveu aqui, o trabalho que isso não deve ter dado para ele, as raivas, chateações, frustrações, não era assim que eu queria, faz de novo. E mesmo que não estivessem as coisas erradas, mas só em supervisionar isso tudo aqui, já devia chegar no fim do dia cansado. Mas o problema é que tinha uma festona preparada para depois. Eita, vamos nós, vamos. Eu quero ir para a festa, eu quero ver tudo. Quero experimentar tudo. Estou meio cansado, eu reconheço, mas eu vou lá, vamos lá. Então, é uma mistura, por isso que eu digo que é agridoce, no sentido de que era uma mistura de muita alegria, de fazer o que ele queria, e ao mesmo tempo notando que tudo isso puxava. Mas ele não se perturbou com isso, não tem problema. Isso aí é o preço que eu pago, as alegrias estão indo bem, eu estou gostando muito disso aqui tudinho. Durante até um certo ponto do seu percurso, estava satisfeito, ele toca aqui no ponto. Dá trabalho, mas está bem. Eu gostei assim mesmo, estava tudo bem. Era uma recompensa. As alegrias que eu tinha eram recompensa pelo trabalho que dava de ter isso tudo e cuidar disso aí tudo. Lembrando que sempre ele dizia que a sabedoria dele estava a postos. Ele estava sempre atentíssimo para o que ele iria concluir como resultado de tudo isso. Sempre atento. O tempo era uma experiência, podemos dizer científica, talvez seja demais, né? Mas científica, humana, filosófica, antropológica, social, econômica, era uma experiência aqui radical, enorme, gigantesca, que esse homem estava fazendo. Aí vem a conclusão deste trecho, que ele vai longe, está no capítulo 2, são 12. É porque ele fala e conclui, repete, tudo. Eu disse na introdução isso, é um livro difícil de você marcar uma separação clara em termos de fases do livro ou em termos de divisão lógica do livro. Eu não consegui. Então, ele vai e vem, fala aqui e ali, é meio fluido. Então, ele vai chegar numa conclusão. Que vai chegar, vai. Depois ele chega em outras, mas aqui ele vai chegar no versículo 11. Considerei, no hebraico, significa virar em direção a, prestar atenção para. Quando ele diz, considerei, parei assim, aí me virei para tudo isto. Olhei para trás. Não é como seria, não, eu fiz, eu realizei, é fato. Então, agora eu vou atentar para tudo isso, é o que ele disse. Agora eu vou examinar. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Está vendo? Como também o trabalho que eu, com fadigas, repetiu a questão, estava impressionando ele, que dava trabalho, mesmo com muito dinheiro, poder, alegria, servos, mulheres, servas, tudo, mas cansava. O trabalho que eu com fadigas havia feito. Considerei tudo. E eis que tudo era vaidade ou nulidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. É muito patético. Tudo deu na conclusão dele, em absolutamente nada. Ele não se sentiu mais feliz, mais completo em nada do que fez. nem encontrou explicação para o sentido mais completo da vida, não viu proveito em nada. Houve alguma alegria? Sim, inegavelmente houve. Reconhece, gostou das alegrias, gostou, mas cada um era muito fugaz. Mal começava, tinha ali, acabava. Depois, de novo, acabou a festa, preparou tanto. Depois vai ter outra, depois outra. Aí tem uma mulher, depois tem outra, depois tem outra. Essa é mais bonita do que aquela, aquela é mais bonita do que a outra. E faz um pomar, e faz outro. Parece que é fugaz e que não complementa, não completa, é tudo rápido, vem e passa, não tem uma sensação de preenchimento. E acompanhado, tudo acompanhado de canseira, de trabalho. Sabendo uma coisa? Isso não tem sentido, não. De uma maneira mais profunda, para dar sentido à minha vida, à dele, imagina a nossa. Estou falando em coisas debaixo do sol, né? Imagina a nossa, pobres mortais, né? Se um homem desse quilate, desse calibre, desse poder de fogo, em termos de poder de todos os aspectos, civil, militar, tudo, poder econômico, tudo. Era rei, era ditador, era tudo. Embora um rei, não. Ditador, porque um rei tem poderes absolutos, né? Mas não que ele tinha dado um golpe, ou assim, herdou do pai dele, tudo bem, tudo legal. Tão sem sentido quanto correr atrás do vento. O que nós vamos aprender de prático para nossas vidas hoje? Até aqui. Começamos com um tema bem fácil, bebida alcoólica. E eu não vou poder aprofundar. Eu queria escrever um livro um dia, um livrinho pequenininho sobre esse assunto, que tanto desorienta crentes de um lado e para o outro. Radicaliza de um lado, radicaliza para o outro. Não seria honesto usar essa passagem para condenar o vinho. Não seria. Como se Salomão assim tivesse feito. Ele não condenou o vinho aqui em lugar nenhum. O vinho por si mesmo, ele apenas disse que o vinho, mesmo usado moderadamente, no sentido de que ele não perdia a sabedoria dele, não dava sentido à vida. Isso é o que ele disse. Como também as outras experiências também não deram sentido à vida. Então, o assunto da bebida alcoólica não poderíamos tratar por aqui. Isso não é um das passagens mais importantes, porque ele não conclui nada moralmente, em termos de bebida alcoólica para o crente, ele conclui em termos existenciais sobre a bebida. Aí tudo bem. Então, é muito complexo, merece algo à parte. Resumindo, a Bíblia não proíbe de maneira absoluta o consumo de vinho. Podemos pensar em alguma coisa com álcool, embora o vinho é a palavra mais usada, tem outras. Há, inclusive, referências positivas sobre a alegria e o alívio das tensões que o vinho provoca. O uso como parte de refeições, como alimento, uso como remédio, Paulo falou nisto, até como antidepressivo é usado também. Mas a própria Bíblia admite que há risco no consumo de álcool, como se fosse uma batalha que quem começa, de alguma maneira, a ter contato com álcool, pouco ou muito, está numa batalha, porque, inclusive, a Bíblia usou a expressão vencido pelo vinho. Ora, só se é vencido quando se tem uma batalha, quando se tem uma guerrinha, quando se tem uma disputa, ficando implícito que quando se inicia alguma coisa com o vinho, ou qualquer outra que pode produzir vício, ali está iniciando uma batalha, até contra remédio. Morfina. Então a pessoa pode ser vencida pela morfina, vencida pelo antidepressivo, pelo ansiolítico, vencido. Há um risco. Então, isso é evidente nas Escrituras com relação ao vinho. De fato, é muito difícil traçar uma linha entre o chamado estar alegre, alguém que teve um contato com vinho barra álcool, e estar embriagado. É uma linha não muito clara. Quando se fala em embriaguez, aí a Bíblia entra forte. Ela é absolutamente contra a embriaguez, que é abundantemente condenada nas Escrituras, várias passagens que eu não vou ler aqui, Provérbios 23, 29, 35, Provérbios 21, quem escreveu Provérbios? O próprio Salomão. Então, pelo menos grande parte de Provérbios. A Bíblia trata de dois pontos com relação a vinho ou álcool. Primeiro, a quantidade. O estado alegre, vamos falar assim, da bebida, aquele sentimento de leveza e de ligeiro torpor, é inegavelmente agradável. Por que que ele atrai tanto o vinho, o álcool? Porque é agradável, o torpor. E entendo eu que é exatamente esse estado que a maioria dos que bebem procura. A maioria procura esse estado leve, agradável, como nós dizemos, alegres. O problema é que certamente há uma vontade de continuar bebendo para que esse estado se prolongue e talvez até fique mais alegre ainda e mais agradável ainda, e termina bebendo mais do que deveria e se embriagando mesmo. E ainda complica, porque a capacidade de alguém ter contato com vinho antes de se embriagar é muito diferente de um para o outro. Então, é um assunto complicado. Então, esse excesso, mesmo de bebida leve, é perigoso e ele é condenado. Então, questão da quantidade precisa ser tratado quando for considerar com profundidade o assunto do vinho barra álcool nos dias de hoje. O segundo ponto é o teor alcoólico das bebidas. Há clara referência na Bíblia sobre bebidas fortes. Algumas passagens também falam em bebidas misturadas, que aí o nome já não é vinho. E que essas chamadas bebidas fortes e bebidas misturadas são altamente condenáveis. Sem dúvida alguma, que leva, o que dá a ideia é que leva a embriaguez com muito mais rapidez. Então, seja como for, beber muito, no caso de bebida leve, ou mesmo pouco, utilizando bebida forte, envolve grande risco de virar costume e vontade de repetir em quantidades maiores. E depois do costume, vício, que é altamente destrutivo em todos os aspectos da vida, pessoal, familiar, social, profissional, financeiro, todos. Não escapa um aspecto da vida de uma pessoa que não seja atingido gravemente, tragicamente, pelo vício. E o álcool é um dos grandes causadores de vício no mundo, incluindo aí também drogas e tudo mais. Quem quiser considerar o assunto de vinho com seriedade, precisa examinar também outros aspectos que a Bíblia trata, aspectos de comportamento do crente, da vida do crente, como, por exemplo, a questão de ser pedra de tropeço aos irmãos, algo muito grave, tratado por Paulo em 1 Coríntios e em Romanos. Bom testemunho, doutrina importantíssima da Bíblia, motivações, o porquê está fazendo isto ou aquilo, e algumas outras considerações. Nisso tudo entram aspectos culturais, aspectos climáticos, aspectos de costumes de alimentação, aspectos de associações mesmo mundanas, de farras, onde entra imoralidade. Muitos aspectos precisam ser considerados tipos de bebida. Há bebidas em que são mais associadas com um momento social, um momento digno de uma família, de uma pessoa, de um casal, uma bebida rápida, passageira, ali, circunstancial, e depois, ou no mesmo ambiente, ou noutra festa lá, uma bebida pesada, um ambiente de batucada, de realmente de iniquidade, de letras imorais, ritmos e consumos de muitas coisas além da própria bebida. Então, é um assunto muito complexo e que, se eu perder um pouquinho aqui o tempo, eu vou gastar o que eu tenho ainda de pregação no assunto. Mas fica aí essa questão. Não podemos, a questão do vinho, não podemos, fez parte da experiência de Salomão, mas em termos de ser recomendável ou não, por dia de hoje e tal, essa passagem pouco vai colaborar, a não ser dizendo existencialmente não dá sentido nenhum à vida. Muito bem, extravagância. Lembra que ele resolveu estudar o vinho, a extravagância, que a nossa versão tem loucura. Eu não sei o que era aquilo, na época, não sei. Eu sei o seguinte, cada época e cada cultura vai ter a sua extravagância. Geralmente, extravagância está ligado com intuito de chocar, de mexer com os padrões, com ideias reacionárias, não é revolucionária, é reacionária, reação a um status quo, a uma maneira que está funcionando bem. Vamos reagir! E isso parte muitas vezes de jovens que querem mudar tudo, mas também parte de pessoas de poder econômico, de poder de influência, poder sobre a moda, filmes, indústria do entretenimento bilionária, gigantesca. Então, pessoas nessa esfera, que são fora dos padrões normais da sociedade, vamos dizer, comum, e que ligadas com a chamada alta moda, algo extremamente superficial, mas tudo isso se congrega e se junta para estar sempre querendo lançar e levar o resto da população, das pessoas, a fazerem coisas absurdas. Coisa que em tempos normais, e que se tivéssemos totalmente a lucidez, iríamos dizer, que coisa estúpida. Quem é que iria imaginar, 20 anos atrás, alguém andando deliberadamente com a calça toda rasgada, comprando em lojas caras, e fazendo questão que seja assim? É uma coisa que fere o bom senso, fere qualquer ideia de razoabilidade. Eu não teria a menor dúvida, podem me chamar de radical, do que for, de colocar isso na qualificação salomônica de extravagância, coisa sem sentido, coisa, mas que pega bem, vai bem na sociedade, que isso é bom e agrada. Os homens agradam as mulheres agradam a elas mesmas e aos homens, e fica um ciclo ali, mas sem menor sentido estético, o menor sentido de utilidade, de nada, para nada, absolutamente vazio, um furo no nariz, para quê? Porque é até anti-higiênico. Ah, mas na África isso é muito comum. Pois vá para a África. Na África isso é comum. Na África não é extravagante. Na África não cola a ideia de chocar e chamar atenção. Vão fazer outra coisa, talvez tirar o grampo do nariz lá para poder chamar atenção e ser extravagante. É outra cultura, é outro pensamento. E o que é extravagante aqui não é extravagante lá, é óbvio. Porque aqui tudo indica que não, não são nem assuntos de natureza moral, que é imoral, é impuro, não. O que, que há de imoral em sair na rua com o cabelo pintado de roxo? Não. Ou com o nariz atravessado, as orelhas com 5 flechas aqui. Não tem nada de imoral, de impuro. As próprias calças rasgadas, dependem de onde é que vai o rasgo, né? Eu sei o seguinte, que Salomão resolveu entrar por essa esfera aqui da extravagância. Eu queria muito que tivesse alguma, procurei demais, meus comentários todos, alguma palavra de algum erudito desse aí que desse alguma dica do que era essa extravagância de Salomão. Não encontrei. E eu estou agora aplicando para hoje. Nem estou dizendo que Salomão pintou o cabelo de roxo. Nem começou a usar a túnica dele rasgada. Não estou dizendo isso. Mas que ele andou fazendo coisas lá que nossa versão tem loucura, loucura, insensatez, extravagante, estranho. É uma hipnose da qual muitos crentes, fazem parte, entram nisto e não enxergam, não conseguem enxergar a obtusidade, a falta de sentido nessas coisas. Eu fico imaginando o que o Espírito Santo que habita num crente desse ou numa crente dessa, como ele se sente com a santidade dele. Acho que às vezes é muito pouca noção de reverência, de respeito por ser um templo do Espírito Santo, cada crente verdadeiro. Não vá pela extravagância, não vá pelo choque cultural, não vá pelo que vem lá de cima, de pessoas que você teria nojo se fosse ler 2 dias da biografia dela. Nojo ou pena, ou raiva, ou uma mistura de tudo. Eu garanto que são sentimentos muito fortes, desagradáveis, que a gente sente se for ler a biografia de quem teve a ideia de dessas coisas que eu comentei aqui. Vai ler a biografia deles. Se for homem, com certeza vai ser um homem muito esquisito, muito estranho, em comportamentos, em roupa, em tudo. E você imitando e pagando caro para imitar. Vaidade das vaidades. É que eu digo, é vaidade no sentido dela própria. Consumismo, que é outra área que Salomão entrou pesado, como eu já comentei, que é um dos ídolos desta era, talvez até de todas. 3 cuidados muito grandes, ou 3 perigos dos quais nós devemos ter cuidado. Primeiro, comprar por vício, sem se importar se precisa ou não daquilo. Salomão entrou nessa. Eu digo vício, no caso dele, eu diria assim, comprou como objetivo de fazer uma experiência. Comprei, mais e mais e mais e mais. Salomão, você está precisando mesmo dessa casa? Está precisando deste lago? Ou deste açude? Algo assim. Então é porque ele queria. O motivo era ele queria. Então, quer. Então eu compro. Tem dinheiro? Tem. Quer. Compro. Isso é uma ideia do consumismo. Segundo, comprar para competir. É melhor do que o outro. O meu é melhor do que o seu. É mais moderno. Tem mais recursos. Competir. O carro é o último tipo. Cuidado. E achar que a sua, talvez o pior deles seja aqui, mais perigoso, achar que sua vida vai melhorar de qualidade intrínseca. Olha o nomezinho que eu botei aqui, qualidade intrínseca, porque mudar de qualidade vai. Você sair de um carro velho, todo enferrujado, para um carrão zero, novo, todos os recursos que você possa imaginar, é claro que vai mudar a sua qualidade de vida em termos de conforto, talvez de segurança. Tem 8 airbags, aliás, 20 na cabeça, atrás, nas costas, tudo que é lugar, airbag para o cachorro lá atrás, tudo. Então, pode dar mais segurança para você, mais conforto. Melhorou a qualidade? Melhorou. Por um aspecto isolado, mas não no sentido, como eu coloquei aqui, intrínseco à sua qualidade de vida, não aumentou nada. E achar que vai trazer felicidade. Não vai. Salomão disse que não vai. Riqueza. Esse é um assunto tão sensível que Salomão ainda vai falar outras vezes no livro. A Bíblia toda fala nisso, em vários livros. O Novo Testamento chama o amor ao dinheiro, a riqueza, a raiz de todos os males. Então, esse é um clássico. A noção de que a riqueza traz felicidade é um dos grandes cantos de sereia de Satanás. Há benefícios, é claro, para a riqueza, mas também há malefícios. Leia a biografia de algum rico ou converse, vá fundo e conheça a intimidade, incluindo bilionários, que têm aí biografias de várias épocas, várias eras, várias nacionalidades. Basta ler. E verá como ele tem problemas de preocupações, frustrações, tudo isto. Pois é, pastor, mas ele só não vai ter problema na área financeira, o ricão, né? Quem disse? Talvez seja o número um de problemas de um ricão, de um bilionário ou de um milionário, seja dinheiro. Não, mas não é possível. Não é possível no reino do bom senso. Mas não tem bom senso nisto. Nenhum bom senso. Como Salomão diz, não tem sentido nenhum isso aqui. E ele vai dizer lá na frente que o rico morre de medo, pânico de perder o dinheiro dele. Os milhões ou bilhões que ele tem, medo. O pobre, ele quer o dinheiro dele para comer. Ou para se vestir melhor, comprar uma bicicletinha, depois uma moto e tal, fica por ali. É um desejo de ter algo, vamos chamar, necessário, ou minimamente necessário, para um conforto ou coisa assim na vida. O rico, ele se consome, é como um câncer comendo dentro dele o pavor de perder o dinheiro que ele tem. Então está envolvendo o quê? Dinheiro. Pensar que rico não tem problema com dinheiro é muita ingenuidade nossa ou muito desconhecimento do assunto. Obviamente, os problemas de quem tem muito dinheiro não são exatamente os mesmos do que tem pouco dinheiro, mas, como eu disse, alguns são piores e fazem sofrer muito mais. Penúltimo, já para encerrarmos, excesso de divertimento, lazer, festas, reuniões, nada disso traz satisfação. Muita festa, Salomão experimentou, muita cantora bonita, muito cantor, muita música, muita comida, muito vinho, muito tudo. Mesmo nós, crentes, devemos estar atentos a isto. Passeios, lazer, reuniões com amigos, filmes, jogos, mesmo deixando de lado os imorais e as questões impuras, mesmo os saudáveis devem ser praticados com sabedoria e moderação. Passeios, repetindo, lazer, reuniões com amigos, filmes, jogos, mesmo saudáveis, devem ser praticados com sabedoria e moderação. Não é sai de perto. Não estou dizendo isto. Jamais pensando que essas coisas vão dar mais sentido à sua vida. Darão alegrias lícitas, saudáveis até. Mas se você pensa que vai construir a felicidade da sua alma em cima de alguma coisa dessas que eu escrevi aqui, e aqui tem coisas fortes nas nossas vidas, importantes, significativas, e que eu estou excluindo. como item que traz felicidade à alma de um crente e que dá sentido à vida de um crente. Estou excluindo, porque eu acho que a Bíblia exclui. Nada de excesso. O excesso vai ser prejudicial à sua alma, ao seu espírito. Mesmo excesso de coisas saudáveis, sim, saudáveis embaixo do sol. O espiritual está de lado, lembram? Então, o excesso de coisas saudáveis embaixo do sol, incluindo aí família, incluindo amizades, incluindo passeios, lazer, tudo isso que eu comentei, o excesso disso vai ser prejudicial à sua alma, que vai lhe roubar tempo, vai lhe roubar dedicação, vai lhe roubar concentração, vai lhe roubar capacidade de meditar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Todas essas coisas que eu falei são da terra. Parentes são da terra, família é da terra, posses são da terra, piqueniques, passeios, fotos bonitas, ambientes lindos são da terra. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, e você lá concentrado, pesado nas coisas que são da terra, mas não são pecaminosas. Eu estava com minha família, estava com meus amigos, eu estava vendo o filme da história de Israel, e 2, e 3, e 5, e 10, e 20, mas é a história de Israel, e o filme Os Dez Mandamentos. Ah, por fim, sexo. Sexo não preenche a vida de ninguém. Os jovens nunca estiveram tão esquisitos, perdidos, infelizes, suicidas, como hoje, numa época de sexo livre, em que a idade da primeira experiência sexual, tanto de rapazes como de moças, para não dizer meninas, vai caindo década após década. Sexo livre, mais do que livre, porque moças gozam de colegas que ainda são virgens. Então é mais do que livre, acaba sendo imposição. Sexo fora do casamento é pecado, ponto final. Bom, pelo menos o pastor deixou o sexo dentro do casamento. Vou deixar não. Como algo que completa a vida de alguém, completa, digo que preenche, e preencher significa, eu fui para o dicionário, encher cada espaço, preencher, encher totalmente. Quem está dizendo que o sexo dentro do casamento preenche totalmente a vida de um homem ou de uma mulher? Ledo engano, talvez dos que não casaram. Claro, sexo é agradável. Claro, o sexo satisfaz o que talvez seja o segundo instinto mais forte da humanidade depois de comer, de alimento. É o instinto sexual, claro. E traz prazeres enormes. Deus fez assim, claro. E o sexo dentro do casamento é permitido, claro. É bom, lógico. Mas preencher, no sentido de que minha vida vai ser mais feliz quando eu puder ter um sexo aprovado por Deus dentro do meu casamento, aí vai ser realmente, aí a minha vida se completa. Nem o seu casamento se completa, quanto mais sua vida, meu irmão ou minha irmã, somente os que ainda não casaram. Não completa. Ajuda. Ajuda. Mais um item naquilo que Deus concedeu e Deus providenciou, amém, pelo sexo no casamento, sem dúvida. Mas quantas vezes o sexo se torna um problema dentro do casamento e fonte de discussões, de brigas, de divórcios, de separações, de traição e tudo mais, e mesmo que não seja tão radical, mas de desgostos, desentendimentos, noites mal dormidas de costas um para o outro, por causa de sexo, dentro do casamento. Então é ilusão, irmãos, nós temos que aprender a tratar as coisas embaixo do sol como coisas embaixo do sol, fracas, fugazes, passageiras, mesmo as não pecaminosas, mesmo as aprovadas por Deus. Tudo isso pode ser colocado dentro de uma categoria só, como coisa embaixo do sol, ou coisa da terra, que não vai lhe trazer uma satisfação plena. Nunca. Em suma, aqui eu encerro. Nada preenche de maneira plena o coração de ninguém embaixo do sol. Nada. Quem quiser realmente uma vida com sentido, terá que olhar acima do sol. E eu já disse uma vez, acho que vou dizer de novo, é porque eu estou começando a série. Porque dá uma sede, uma pregação dessa, dá uma sede de falar de Jesus Cristo, de falar na solução da nossa vida, de falar do que há acima do sol, enorme, é frustrante, eu acho que não sei se Salomão sentia assim, mas como eu disse, ele mesmo parece que se traía, porque ele não queria falar em Deus acima do sol. De vez em quando ele falava, quase como se não aguentasse. Eu vou imitar Salomão aqui, e quem sou eu? Mas seja como for, a sede é muito grande. E eu queria gastar mais uma hora falando da solução. Porque, como eu falei também já no início e vou repetir, é o livro árido. Porque olha para uma situação precária. Só isso. Mas para quem vai além, quem não para aqui, é um livro altamente estimulante para nos tornar cada vez mais apaixonados por esse Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nós crentes que já conhecemos esse Deus, somos felizes, somos alegres, porque já temos o que precisamos, o máximo que alguém pode ter nesta vida. E aos que não conhecem, meu amigo, não sabe o que está perdendo. Então, toda a sua vida se resume a essas coisas embaixo do sol. Meus pêsames, meus sentimentos. Mas tem uma maneira, você ainda está vivo, ainda tem consciência, tem coração. Então, corra aos pés do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, e peça fé em Jesus Cristo. E você vai ver o que é sua vida adquirir sentido de uma hora para outra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos faça crescer nisso tudo e nós sermos crentes mais ligados com as coisas do alto. E tem misericórdia dos que só vivem embaixo do sol. Que tristeza, Senhor. Dá-lhes arrependimento e fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.